Olá a todos, o meu nome é David Fonseca e sejam bem-vindos a esta pequena aventura. Aventura essa que consiste num podcast ao qual dei o nome de Paper Test e este será no fundo virado para o tiro com arco. Irei falar sobre o que se faz no nosso país e um pouco sobre o que se faz lá fora. A minha ideia será ter comigo convidados, onde em conversa iremos trocar experiências, aprender um pouco sobre o convidado em si, sobre o seu trabalho na modalidade. Desde já, irei comprometer-me a fazer 12 conversas ao longo de 12 meses. Cada conversa irá ser separada em duas partes de meia hora. Portanto, todos os meses, um entrevistado novo em que podem esperar nesse mesmo mês dois episódios, começando já com este em dezembro. Se houver disposição e conteúdo para continuar ao fim de 12 meses, penso que será interessante dar continuidade a este podcast. Mas para isso vou querer saber o que vocês acham de tudo isto. Deem a vossa opinião, enviem-me uma mensagem na minha página de atleta no Facebook, façam sugestões e perguntas para o próximo convidado que irei sempre anunciar no final de cada conversa. Para primeiro convidado tenho hoje comigo Pedro Nogueira, arqueiro recurvo do Sporting Clube de Portugal e campeão nacional já por diversas vezes e alguém que conhece um pouco da realidade do que se faz lá fora. Este é o Paper Test do Pedro Nogueira. Pedro, é um prazer ter-te como primeiríssimo convidado. Isto é o teu primeiro podcast, certo?
Certo. Boa noite, obrigado pelo convite. É, nunca tinha feito isto, mas sim, é. Espero que corra bem, acho que vai ser giro.
Conta-me então como é que apareceste no tiro com arco, como é que isto surgiu?
Há pouco tempo, há 4 anos, há 5 anos, foi o meu pai que me convenceu a ir treinar com ele, experimentar o tiro com arco no Sporting. Ele viu no site que havia uma secção aberta no tiro com arco. Ele sempre teve esse bicho, sempre, desde miúdo que ia com ele com o arco da Decathlon fazer o tiro lá para o meio da praia e isso tudo. Sempre tivemos uma vontade de fazer uma coisa um bocadinho mais séria e fui com o meu pai e começámos no Sporting. Começámos a treinar duas vezes por semana. O meu pai magoou-se passado um ou dois meses e eu continuei a atirar.
Mas que tipo de aleijou-se em quê?
Foi no braço, foi uma lesão no braço.
No braço de arco?
No braço de arco, no cotovelo. Durante uns tempos
ficou com dor de cotovelo?
Ficou com dor de cotovelo, basicamente, sim. Eu tirava melhor que ele ficou com dor de cotovelo. Ficou com o braço um bocadinho a doer, que sempre que fazia uma rotação assim mais delicada, não quis estragar e parou. E eu continuei, todo contente.
Mas porquê continuaste? Por alguma razão, um bichinho de continuar a fazer as coisinhas?
Porque gostei do sentimento de disparar e ver que a flecha ia ao amarelo. E isso é basicamente
um bocadinho aditivo,
é um bocadinho viciante. E gostei e vi que se podia continuar a atirar e a ir mais longe e a atirar a 18 metros. E isso tudo logo no início para mim foi um espetáculo.
Começaste logo a competir ou tiveste um ano ainda de introdução?
Tive um ano, sim, tive uns 8 meses só de iniciação. Depois a Maria João Esperto, na altura a chefe lá da secção, disse-me: não queres fazer competição? E eu, não sei porquê. E ela mostrou-me os pontos que eu não tinha nada a fazer.
E era compatível.
Mostrou-me os pontos que as pessoas andavam a fazer. E eu,
já não ficavas em último.
Já não ficava em último. Sim, sim. Porque não? E fui, e fiz a primeira prova, correu bem. Logo na primeira prova fui às eliminatórias, que foi uma coisa...
Ah, sempre fantástico, sempre bom.
Fiquei bem...
Eu, pessoalmente, por exemplo, demorei muito tempo até chegar... Quer dizer, muito tempo. Não foi muito tempo, mas... na minha expectativa de querer avançar e ser bom, cada vez melhor... acabei por demorar um ano até chegar às eliminatórias. Ou seja, apareceres numa prova e ir logo às eliminatórias é fantástico, é brutal.
Eu não tinha essa noção, achava que era normal. Mas depois comecei a perceber que tinha que trabalhar para isso.
Pois.
E na segunda prova, não me lembro se fui ou não, penso que não, mas na segunda prova lembro-me ter sido um bocadinho mais complicado. E que não sei se foi sorte principiante ou não, mas foi... tinha a cabeça limpa, basicamente.
Sim. Tu lembras-te da tua primeira pontuação?
Não sei dizer, foi numa prova indoor, foi em Castelo Branco, acima de 500, 500 e pouco.
500 e pouco, ou seja, 250 em cada uma das partes.
Sim, okay.
Sim. Quer dizer, conforme a prova, hoje em dia é muito complicado, mas também nestes últimos anos, desde há 5 anos, é isso? Desde há 5 anos apareceram muito mais arqueiros. Pois, apareceram muito mais arqueiros, então torna-se mais complicado. Hoje em dia, se for preciso com 270, não chegas às eliminatórias.
Pois.
Mas pronto, tem a ver com um bocadinho com a... Também tem a ver com a prova, porque este ano, por exemplo, já tivemos uma prova em que o arqueiro que esteve em segundo lugar fez 250 pontos, aliás, 500 e picos pontos pois, numa depende, prova, portanto depende muito claro. De quem vai à prova. Às vezes uma pessoa tem sorte e consegue deladear-se por um lugar no pódio, outras vezes é muito difícil porque o pessoal está muito competitivo. Mas pronto, depois da tua evolução nas provas, no campeonato, como é que sentiste?
Gostei muito porque senti-me bem. O nervosismo passou logo nos primeiros tiros. Vi que aquilo não era nada de exigente.
Não era nenhum bicho de sete cabeças.
Não era nenhum bicho de sete cabeças, exatamente.
E às vezes as pessoas fazem demasiado um bicho de sete cabeças com as provas.
E depois começa a haver a experiência e começa a entrar a experiência, começam a entrar os macaquinhos na cabeça, o tiki, o teco, isso tudo. E isso, nessa altura, gostava de atirar porque tinha a cabeça limpa, mas não fazia pontos suficientes, não sabia treinar na altura.
Sim, era a disparar.
Era a disparar.
Sim.
Por isso, gostei muito, mas queria tirar melhor, porque percebia que conseguia fazer melhor e quis fazer melhor e continuei.
E quando começaste a fazer pontos, vá lá, um bocadinho mais a sério, como é que lidaste com essa evolução? Lidaste bem ou ao princípio começaste a ficar demasiado exigente contigo próprio?
Não, só se começou a notar com o nosso treinador, Pedro Serralheiro, no nosso segundo ano de competição. Começámos a levar o tiro muito mais a sério. Já não era só disparar uma ou duas vezes por semana, já era treinar todos os dias sempre da mesma maneira, aquecer sempre bem, não é levantar os bracinhos.
Pois, e não é chegar e pegar no arco e disparar. Isso
muita disciplina e isso abriu-me os olhos e comecei a ver um padrão de... Começou a haver uma subida,
certo.
Comecei a ter um nível de... Comecei a ter já os pontos assentes, já conseguia ver o meu ranking sempre com os pontos.
Certo. Ou seja, deixaste de ter grandes oscilações de pontuação durante as provas.
Exato.
Ou seja, uma coisa que é muito importante em qualquer arqueiro é a consistência.
Consistência, pois.
Não sei se eu vejo por acaso muitas vezes as pessoas a fazerem-se muito esse erro, que é chegam ao treino e pegam no arco e disparar, ou mesmo em prova. Não aquecem e depois é logo pegar. Quer dizer, pior dos piores é quando começa o tiro livre, é quando pegam no arco. E o tiro livre não é para aquecer.
Pois.
O tiro livre é para já estás bem a aquecer, já tirar bem e afinar a mira.
Exato.
E já é muito bom termos. Nós, por exemplo, quando já estivemos em Espanha, não havia o bastidor de aquecimento a 5 metros pois. Para aquecer. Era pois. Atiras para o alvo. Tens um bocadinho mais sérios para atirar. Mas atiras para o alvo e eu, por exemplo, na minha cabeça não me cabe muito isso porque eu gosto de aquecer aquecer os músculos e pensar na técnica inicialmente antes de começar a pensar em alvos.
E não é só para prevenir lesões, não é só para as pessoas pensam que aquecer é para prevenir lesões. Não, eu sou rígido e consigo Sim. aguentar. Não, é para nos habituarmos a atirar. Senão...
Há uns meses atrás, o Kaminsky, o arqueiro americano, ele faz muitos vídeos para o Facebook e YouTube, e ele fez um vídeo específico só para aquecimento, e ele dizia que é muito importante o aquecimento. O primeiro tiro que um arqueiro faz é o tiro que vai definir toda a postura naquele dia.
Exato.
Ou seja, se eu tiver logo tendência para baixar demasiado o braço, não contrair bem aquele músculo que é para dar segurança ao tiro... Se eu não fizesse nos primeiros tiros, dificilmente vou fazer nos seguintes e nos outros e a seguir.
E mentalmente a mesma coisa, se o tiro correr mal, pode...
Vai logo causar ali um bichinho na cabeça pois. E os bichinhos na cabeça são o pior.
Exato.
Mas mesmo a nível psicológico, durante as provas, fazer pontuações altas nunca te chateou muito? Não, nunca te caiu a pressão de tenho que fazer pontos?
Não, porque para mim o Open sempre foi a parte mais direta. Porque sou só eu.
Sim, és tu e o alvo.
Sou eu e o alvo. E
aliás, nem deve ser tu e o alvo, és tu, ponto.
Sou eu. E o Open e o nas eliminatórias devia ser assim também, mas é difícil.
Mas tens ali uma pessoa ao teu lado a dizer.
E não olho para a pessoa, e não olho para a pontuação do outro, consigo concentrar-me. Mas
certo.
O facto de querer ganhar, já isso faz a diferença toda. Por isso, a nível psicológico, no Open, pontuações não me faz grande diferença. Posso fazer. tanto indoor como outdoor, posso fazer a minha melhor pontuação. Não fico muito, muito triste, não fico muito excitado em nada disso. Fico sempre preocupado com as eliminatórias, porque tenho sempre o querer ganhar, tenho sempre o querer fazer melhor, e isso já é diferente do Open, e não devia ser. Muitas vezes é, outras vezes não é, né? Depende do dia.
Como é que achas para ti devia ser o ideal? Vá lá, não estou a dizer que fazes assim ou consegues assim, mas como é que achas que devia ser o estado de um arqueiro idealmente indo para a linha de tiro?
Sempre igual ao Open, é sempre igual, não há diferença, nós não estamos a competir com
mas
ninguém.
Posso ir sempre igualmente nervoso.
Também pode, sim, mas é
eu acho
verdade.
que a constância deve ser sempre, deve haver sempre. Agora, mas
Mas
estou a falar a nível
isto sou eu a
de
reconhecer isso.
tranquilidade
Sim.
ou de. Por exemplo, houve uma altura que eu tornei-me. Aliás, agora eu penso que já consegui arranjar um meio termo. Houve uma altura que estava muito agressivo na linha de tiro. Em
Como é que
que.
estás agora? Não é?
Agora
Não.
consigo arranjar um meio termo. Em que estou calmo, mas. É um bocadinho aquela.
Mas tu vais sempre à linha de tiro, és sempre o primeiro a ir para a linha de tiro,
Sim,
tens
eu
sempre
faço
muita
sempre.
decisão.
Sim, é tal cima. É isso, acima de tudo é decisão. E obrigar-me a mim próprio a ser não diria tanto decisão, mas é mais qual era o termo que eu usava antes? Era ser um bocadinho mais combativo, mais espírito guerreiro, bora lá, tu consegues, em vez de estar, eu vou tentar, não,
Mas
vamos.
faz isso no Open também.
Sim, durante o Open, sempre. Mas a minha ideia de ires a mais decidido para a linha de tiro é sempre aos 10, quando começa aos 10 segundos. Aliás, quando acabam os 10 segundos para as pessoas entrarem para a linha de tiro, já estou mais que pronto
Sim, eu também. Eu
para
também. Tem
disparar.
que ser,
Isso
isso
sim.
tem que ser, sim.
E daí a minha decisão de chegar lá e meter a flecha e.
E é igual no treino também. Porque faz isso
Sim,
no treino. Não
sim, sim.
sei se percebes, mas faz isso no treino também.
Certo. Sim, mas isso aí está. Mas isso é. Que eu não sei se as pessoas costumam fazer isso, ou se sou só eu. Eu treino tal e qual como vou para a competição.
Sim,
Aliás, a maneira como eu vou para a competição.
sim.
Claro que não é rigorosamente igual, mas o feeling, a maneira como vou para a linha de tiro é sempre tudo igual, sempre. Eu estou a
Isso
treinar
ainda
as
não
coisas que eu
existe.
depois vou fazer na prova.
Sim.
Portanto, não vale a pena estar a inventar no treino coisas que não vou fazer na prova.
Exato.
Essa é a ideia, sempre. Mas achas que em Portugal se descura muito este lado psicológico?
Acho que sim. Sim, porque a parte psicológica no como treino é. Sim, os treinadores querem, estão preocupados com o material, com a postura do arqueiro, com proteger o arqueiro das bocas dos outros colegas. Isso está tudo tão preocupado com o que é que está a acontecer que não sei, não vejo tanto cuidado
Certo.
na parte psicológica como não há na técnica, no treino em si, na qualidade do treino, na quantidade do treino, na quantidade de
Certo.
flechas que fazem.
Eu
E
pessoalmente
acho que é importante.
eu acima de tudo vejo pressão desnecessária. Muitas vezes dos
Sim.
primeiro por parte do, mas eu acho que isso já é uma consequência por parte do arqueiro consigo próprio. Mas isso já é uma consequência de tudo o que se passa à volta. E também do próprio, muitas vezes, do treinador para com o atleta.
Sim,
Porque há
sim.
quase. Se bem que o treinador muitas vezes não assume isso, não assume que eu quero que tu faças uma boa pontuação, mas a maneira como se comporta à volta dele e a maneira como fala parece que está a querer sempre perfeição. E acho que não se pode querer exigir disso de um arqueiro. O arqueiro tem é que ser treinado de forma a querer fazer isso. Mas o
Depende dos arqueiros
treinador não
também.
pode estar a dizer.
Pois.
Para fazer sempre amarelos. Se
Pois.
bem que
Depende sempre
tem que ser.
do
Porque é
treinador
tal
e depende
coisa,
do
se fazes
treinante.
muitos amarelos, isso é consequência do treino, não é consequência do facto do treinador estar ali a dizer para fazer amarelos. E isso, acho que isso é. E já aconteceu ter treinadores a literalmente a exigirem amarelos a um arqueiro quando ele estava a fazer os seus possíveis e não era o facto de carregar um botãozinho que ele ia desatar a fazer amarelos.
Sim.
Isso é pressão desnecessária.
Depende das pessoas, pois. Para mim, eu quando comecei, entrava sempre no com a cabeça desligada, completamente desligada e disparava. Era a única maneira que eu conseguia. A
Mas
partir
nem
do
sequer
momento,
pensavas em pontuações.
nem sequer pensava em
Para o
pontuações.
instante.
E nem
Sim.
tinha ninguém atrás de mim a dizer faz mais amarelos ou o que é que estás a fazer. Não. Estava sozinho e sempre tive muito tempo
Certo.
sozinho ou andávamos sempre uns atrás dos outros como arqueiros. E sou um rapaz crescido também, né? não sou um júnior.
Mas isso varia depois muitas vezes de arqueiro para arqueiro. Tens muitos arqueiros que são bastante velhos.
Mas vejo isso noutros.
Há arqueiros bastante velhos e que mesmo assim vão-se abaixo das canetas. E há arqueiros bastante jovens que têm uma estaleca tremenda a nível psicológico. E pois. Chegam lá e... Por exemplo, agora de repente, e mencionando nomes, eu conheço, e já ele sabe perfeitamente isto, eu brinco muitas vezes com ele sobre isto, o Guilherme Almeida, do Real Sport Clube. É um arqueiro que até pode não fazer uma boa pontuação no Open, mas chega às eliminatórias e desata a fazer amarelos e tu ficas a olhar para ele. Então,
já me ganhou assim uma vez.
Pronto, é isso.
Eu borrei-me tudo.
Não, na última vez que eu competi contra ele
perdoei a minha linguagem, mas foi.
Ele, por pouco, na última vez que eu competi contra ele, que não ia chutar off. Só não foi por uma manhã negra. Ele de vez em quando, e não só, porque, por exemplo, ainda me lembro quando eu estava no Real, a primeira prova internacional do Real, ele ganhou a prova nos Júniores, nas eliminatórias. E o miúdo não tinha feito grande Open e chegou às eliminatórias e ele desatou a fazer pontuações. Ou seja, ele é um miúdo que, se for bem puxado, ele.
Sim, eu há bocado disse que fazia um. Gostava de fazer Opens e para mim as eliminatórias são mais difíceis, mas houve muitas vezes em que aconteceu exatamente o contrário.
Sim, sim, sim.
No Arco-Barco em Espanha, o último e no ano anterior, fiz um Open normal, de um Open de 550 ou 540 e poucos, que é, basicamente é só 27,
certo.
Não é muito mais que isso, e nas eliminatórias subi, fui subindo,
certo.
Fui ganhando e subindo de oitavos de final.
Certo. Para quem não sabe, o Arco-Barco é uma prova que decorre todos os anos, uma prova internacional na Galiza, a qual o Pedro já foi umas três vezes, penso eu.
Três vezes e tu foste duas.
Fui duas vezes, sim.
Duas
fui
vezes.
Ano passado e fui este ano.
Uhum.
E é uma prova muito interessante porque temos caras novas. Eu às vezes sinto necessidade um pouco de sair de Portugal a atirar, porque eu gosto muito de atirar em Portugal, eu gosto muito de competir cá, mas são sempre as mesmas caras, e que é normal, porque é um país pequeno.
É o mesmo ambiente, é o mesmo cenário,
sim.
Só que...
E eu gosto de apanhar caras novas, então no Arco-Barco já por várias vezes apanhava pessoas. Aliás, o ano passado foi a minha primeira vez, atirei só com pessoas que não conhecia. Conheci na altura. E este ano, a única pessoa que eu conhecia que atirei foi contra ti. Do resto foi sempre caras novas. E eu acho que isso é ótimo.
É ótimo.
É interessante. E já agora, falando em Espanha, tu vais muitas vezes lá fora à Espanha competir?
Foi três vezes em indoor e três vezes em outdoor.
Certo.
Três provas indoor e três provas outdoor.
E o que é que sentiste a nível de organização de uma prova comparado com Portugal?
Tanto indoor como outdoor é o dobro, basicamente, porque aqui
mas
pagas...
Mas de arqueiros ou...?
De tudo. Aqui pagas 20 e tal euros para uma prova, lá pagas 50.
Ok.
É o dobro em tudo. Dobro de arqueiros, dobro da qualidade, de organização, tudo. Mesmo as melhores provas bem organizadas aqui, lá é tens gente muito, muito específica para fazer uma certa coisa. Tens vários árbitros que só são árbitros, não fazem mais nada e que se dedicam só a... dedicam-se à verificação do material no início, são muito fazem coisas bem feitas, não há, como é um país maior e como há muito mais gente a competir,
certo.
Aquilo está organizado, tem que estar, as coisas têm que ser feitas de uma maneira bem feita, né? Não,
okay.
não há desculpa, basicamente,
certo.
E isso é ótimo, aprendemos muito a ver isso. Há muito respeito também entre arqueiros e surpreendentemente são todos espanhóis, são todos simpáticos, são todos simpáticos comigo, com os nossos colegas.
Às vezes é um bocadinho extrovertidos demais, não? Muito barulho, muito...
Não, por acaso não, estava à espera demais. Quando sempre que vou à Espanha, fora do tiro com arco, sempre vou à Espanha, sempre achei tudo muito espalhafatoso, mas não, até nas provas, malta é simpática.
Se calhar um bocadinho por necessidade, por causa do desporto em si, não convém estar com grandes ondas.
Claro que não. Não,
não. Sei. Tu chegaste a conviver com algum arqueiro assim... Daqueles arqueiros de topo de
espanhóis? Sim, várias vezes.
Eu sei. Pronto, como eu tive contigo também, com o Alvarinho, foi quem ganhou o jogo. Isso foi.
Campeão mundial de 2014.
Ele ganhou o campeonato do mundo, foi
campeonato
isso.
Do
eu tenho
mundo,
eu meto sempre na cabeça que foram os jogos de Baku, que foi os jogos do Mediterrâneo.
Não. 2014.
Os jogos europeus.
Foi em México.
Foi o campeonato do mundo. Não foi no México, foi agora. Foi no. Agora boa.
Colômbia.
Foi em Antália?
Não sei.
Não. Agora, ah, não, foi na Noruega.
Não, perdão, boa, agora, não sabemos.
Agora temos que fazer o trabalho de casa.
Mas o tipo é simpático, o tipo é acessível.
E atira muito bem.
Atira bem.
Eu lembro que este ano, cada vez que olhava para o bastidor dele era. Era de 30, acima, atrás de 30.
É, mas era. E não é só ele, mas não é só ele. Os espanhóis têm arqueiros jovens muito, muito, muito bons. Conheci muito bem o Miguel Pifar, que é um miúdo da Fivix, do grupo da Fivix, que é impecável, o tipo é impecável. Mais o Sérgio, que é outro rapaz também da Fivix, tipos impecáveis. O Daniel, que era outro miúdo também meio que o conheceste. Cabelo rapado, cabelo
sim, Daniel, rapado lado.
Pá, esse tipo são.
O Daniel foi quem fez o meu primeiro shoot-off. Foi o ano passado no Arco Barco, precisamente. Estava nos quartos de final com ele e a coisa estava reunida.
E isso é malta que em Espanha faz 620 no mínimo. Sim, eles, pois. 620 em campo.
Pois, eu lembro de estás-me a dizer que estava assim uma aragenzinha, já estava tudo a refilar. Rapaz, está muito vendo.
Está muito vendo, eles a fazer 630, 640.
E vocês, não, então, mas isto não é nada. Pois. Vento.
Malta, os espanhóis
nós estamos habituados, é assim, nós temos um país muito ventoso e estamos habituados a lidar com o vento. O que por um lado é mau porque nunca conseguimos atingir certas pontuações, mas por outro lado é bom porque estamos habituados a tirar com o vento e a reagir ao vento.
Sim, não podes lutar contra o vento, é disparar com o vento.
Pois, com o vento e...
Mas sim, pá, para mim campo é um espetáculo.
Prefiro. Eu, pessoalmente, eu sou um bicho de indoor.
Pois.
Eu já falei isto contigo. Isto porquê? Porque...
Fazes mais 10.
Sim, não é só isso. Eu gosto muito de fazer, de ter aquilo que estou a fazer.
Uhum.
E não gosto, me chateiem com o meu tiro. Não, mas basicamente eu não gosto de fazer um tiro espetacular e a essa altura tenho uma rajada de vento e já não é um teste. Enquanto no indoor não há, é aquilo que eu estou a fazer, é aquele disparo que eu fiz e é tal e qual. Pronto, se a técnica vai bem,
não há desculpa.
Não há desculpa e é o que eu faço. E em campo, para o lado bom e para o lado mau, porque o vento pode me ajudar e pode me desajustar o tiro e vai tudo fora.
Mas é uma maneira de ver a coisa.
Sim, é uma maneira de ver a coisa. Mas por outro lado, também gosto muito do ar livre e a sensação de atirar a 70 metros. Para além de que eu gosto muito de uma coisa de indoor. E agora já não estou, deixei de fazer isso, de tirar com flechas de indoor. De indoor. E estou a tirar com flechas de campo, a X10.
Mas somos nós apenas a preparar.
Mas flechas de X7 são muito mais lentas. E eu gosto, adoro a sensação de sentir o tiro mais lento. Consigo sentir tudo.
Sim.
E é nesse lado que também me fascina muito o indoor.
Pois.
Ou seja, por ter flechas com penas enormes, o tiro arrasta muito mais e sentes muito mais a coisa.
Mas lá está, é isso que eu gosto em campo. Em campo eu levanto o arco, disparo e sinto a flecha a ir. E nesse
é tão
momento,
rápido que eu nem percebo que a flecha já foi.
Mas em campo é isso que eu, porque em campo eu disparo, a flecha está ainda no ar, nós estamos a fazer o follow-through. Está a flecha ainda no ar, nós estamos a sentir o tiro, que sabemos que o tiro correu bem, a flecha bate, nós confiamos que o tiro saiu bem, baixamos o arco, vamos ver no óculo e é um 10 ou um 9, não interessa. Foi um tiro bom e nós sabemos que foi um tiro bom. Essa confirmação é um espetáculo. Enquanto em sala, faz a mesma coisa e ainda estás a meio do follow-through, ainda estás com o arco a sair,
já
a flecha lá está e já tens a confirmação. E isso para mim é o que é o a pureza do tiro está interrompida. é um bocado de pôr a coisa um bocado negativa, mas para mim tem que ver que campo é muito mais positivo nesta parte.
Tens logo o spoiler a meio do tiro.
Sim, e para mim o campo é só a pureza do tiro faz-me tudo, diz-me tudo. É saber que disparo, saber que a flecha ainda está no ar.
Certo.
Para mim faz a diferença toda. Mas sim, e o problema é que às vezes em sala nós queremos controlar tanta coisa, queremos controlar tanto o tiro, que às vezes fazemos pequenos ajustes, fazemos aqueles pequenos tiros em que ele não está aí, já passou o ritmo, não está lá, então se eu lhe der um toquezinho ele ainda vai lá ao 10.
Em indoor
fazemos isso, pode ser.
E eu justo muitas vezes o tiro em indoor e depois chego a a campo e quero fazer o mesmo e não é propriamente a mesma coisa. Eu faço esses ajustes e depois já não é um 10, nem pouco nem mais ou menos, é um 6. Ou seja, um azul. Mas para chegar a certas pontuações.
Em campo não me chatei. Em campo, se eu fizer um tiro perfeito em campo, que é um 8, não me chatei.
Certo.
E em sala.
Sim, um 8 em campo também não me chatei muito. É. Mas o que estou a falar é quando queres fazer ajustes em campo, não te vai um 8, vai-te um azul ou um. Se calhar ainda vai um preto, às tantas. Um 4 ou um 3.
E a força, e é preciso mais força também. Isso tudo é
muito. Sim, eu ano passado ainda tirei com pouca força em campo, mas porque estava meio a ajustar e também parti as minhas palhetas a meio da época, então não ajudou nada.
Pois foi.
Arrastaram umas palhetas ao meio. Tive sorte porque estavam na garantia e foram.
E foi num treino e não foi numa prova. Podia ter sido numa prova.
Sim, na prova era um bocado mais destrutivo. Mas pronto, e tive sorte que realmente a garantia, carimbaram a garantia, ou seja, devolveram-me o dinheiro. E pronto, acabei de comprar. Eu até me deram o dinheiro para comprar outras palhetas que eu quisesse, dei-me um valor mais e comprei as últimas da Win and Win. Dei mais 50 euros. Para quem? Para umas palhetas que custam 500 e tal euros, foi ótimo. E pronto, foi a minha safa. Senão estava com menos palhetas e não conseguia passar das 48 libras. Aliás, não consegui chegar às 48 libras. Porque eu estava com 47, quase 48. 40, peço desculpa, 37 quase 37,
38. 38
pois.
Pois eu tenho 40, tenho 40 libras, tenho 41 libras no meu, numa hora. O que para muita gente, pelo que eu vesti cá em Portugal, é impensável. Porque
por acaso, uma coisa que eu gostava de falar contigo é, assim, é isso.
Não faz sentido.
Eu, por acaso, em Espanha não tive bem a noção, mas cá em Portugal eu às vezes fico a olhar para os nossos adversários, para os nossos colegas adversários. E vejo pessoas com arqueiros com demasiada força para aquilo que treinam. E o que muitas vezes.
Em Espanha também, sim.
Em Espanha também viste isso. E o que muitas vezes os arqueiros não estão à vontade com a força e fazem muitas asneiras porque não estão à vontade com a força, não estão a aguentar bem. E se tivessem bem menos força, a coisa.
Ia lá mesmo.
Ia lá. Não, mas ia. Eu tive arqueiros a tirar ao meu lado que tinham treinado uma vez por semana com 41 ou 42 libras e que só faziam uns e faziam, tanto faziam um 9 como faziam às vezes um miss, e eu estava com bem menos força e conseguia isto a 70 metros, ou seja, claro. É possível com pouca força, mesmo assim, claro, ok, se tiver,
sim, eu fui,
se tiver
eu fui.
Muito vento, claro que não há milagres, claro. Ok, isso dou razão. Mas a técnica acima de tudo, não podem estar claro. É impensável terem força, não podem escolher a força em primazia em relação à técnica.
Sim, nós não podemos ser elitistas e dizer isto e forçar isto a todas as pessoas.
Sim, mas eu acho
mas
que
por experiência própria,
sim,
baixar.
Por experiência.
Eu quando
aliás,
comprei o arco,
eu estava no Real,
sim.
E vocês estavam, tu e o Jorge estavam no Sporting e andavam a fazer pontuações até interessantes em campo. E eu comecei, na altura estava a tirar com 41, 42, 43 libras e comecei a abrir um bocadinho os olhos nesse sentido, ou seja, vocês ajudaram a abrir um bocadinho a perspectiva.
Nessa altura tinha 38, 39.
Pois, eu vi-vos a fazer pontuações boas com essas forças, eu comecei a pensar duas vezes, espera lá. E eu estava nessa fase precisamente em que não estava assim a treinar tanto quanto isso e só estava a fazer as neiras. E pronto, que nessa altura passei-me literalmente com a situação e comprei. Umas paretas,
sim,
bem,
não,
mas...
Nós não somos treinadores, não devemos dizer como é que os outros devem atirar.
Sim, sim,
mas,
sim,
mas
sim.
Basicamente é o que estamos a fazer. É que não vale a pena atirar,
sim, claro,
com várias com tantas libras. Não vale.
É assim, as coisas variam muito pessoa para pessoa, mas opa, força
porque
pode ser muito destrutiva.
Há muita gente aí com caparro e com.
Sim.
E com...
Claro que isso depende. Se uma pessoa tiver arqueiros,
não
eu conheço pelo menos um ou dois arqueiros que têm 1,90m, quase 2 metros. Muito provavelmente vão puxar 40 libras com muito mais tranquilidade do que eu ou tu puxamos. Ou seja, mais facilmente chegam uma... Mas agora, pessoas, por exemplo, com 1,60m, 70m, vão ter mais dificuldade.
Não. E a Shang da Coreia tem 38 libras, fez os Jogos Olímpicos com 38 libras.
E ela...
Se não foi os Jogos Olímpicos agora do ano passado, foi este ano, foi o campeonato este ano, não sei quando é que foi, mas fez com 38 libras.
Em Salt Lake City, numa das etapas do circuito mundial de outdoor, ela fez mais pontuação do que toda a gente, e fez uma pontuação, cá em Portugal seria de caras o recorde nacional, masculino, E ela,
com 38, e as colegas dela e todas as outras mulheres com 43, 44, 43, 44
e pior, estava vendo.
E estava vendo.
Pois, que eu, isso eu para mim técnico, é, é muita técnica. Muito, claro que tem aliada muita experiência, muito treino em cima, porque aquela gente treina noite e dia. E pronto, e acho que seria... Seria, pelo menos eu deixava aqui a ideia no ar. Não estou a dizer para as pessoas fazerem isso nunca na vida, mas pensem um bocadinho nesta ideia, que é até que ponto é que vale a pena ter força só para poder fazer, atirar 70 metros. Quando se tiver um bocadinho menos força, conseguem atirar tecnicamente mais, um tiro mais perfeito, mais descontraído, e a flecha vai lá.
Tanto a nível físico como psicológico.
Certo, é que depois fazem um tiro mau e sentem-se que o tiro está mau porque estão cansados e sentem que não conseguem aguentar. E depois o resto do tiro a nível psicológico vai tudo à vida, porque estão a hesitar. Estão...
Sim, o Peter Suk, quando teve cá o treinador coreano...
Há cerca de 3 anos.
3 anos, sim.
Sim.
Foi logo no meu primeiro ano de competição. Não fui muito acompanhado com ele. Quem foi mais foi a malta da seleção na altura.
Certo.
Mas ainda deu umas dicas, deu-nos umas dicas e ele pediu-nos a todos para levantar o arco, puxarmos, ficarmos com o arco aberto em posição sustentada, para ver quem é que aguentava, quem é que começava a ceder.
Certo.
Eu tinha, lembro-me, tinha 38 libras ou assim.
Quanto tempo é que aguentaste? Foi tempo? Era isso que estava a ver?
Sim, tempo era. Aguentei uns 20, 30 segundos, mas já começava a ceder um bocadinho. Certo. Ele disse-me, tu tens, o arco está bom para ti, mas pois. Tu precisas da técnica.
Certo.
Havia gente que tinha mais força no arco e começava a levantar um bocadinho.
Sim, sim, sim.
Tu tens força a mais. Pois. Dizia logo, tens força a mais no arco, porque não estás a aguentar.
Por acaso, o Peter Suk abriu um bocadinho os olhos quando eu cá estive. E na altura também era o meu primeiro ano, estava com 6 meses
quando
de tiro,
a atirar,
quando voltei a atirar, porque eu tive muito tempo sem atirar.
Pois.
E ou seja, quando voltei estava a zero, porque tinha passado 15 anos sem atirar, portanto é a mesma coisa que nunca tivesse feito o tiro. Tinha noções,
sim,
mas tecnicamente estava a zero e não tinha músculos, não tinha nada, porque é muito importante a pessoa moldar o corpo ao desporto. E eu senti que, pronto, ele falou-me de certos pontos que eu depois tive como referência e ajudaram-me bastante. Alinhamentos, eu subia imenso os ombros na altura, porque não tinha noção. Pronto, e comecei a abrir os olhos e ajudou-me bastante. Por acaso foi uma das pessoas que, apesar de ter tido muito pouco tempo com ele, foi só mesmo um treinozinho, ouvi o que ele tinha dito e interiorizei, e realmente as coisas funcionavam da maneira como ele estava a dizer. E acho que nesse sentido foi muito produtivo ele ter cá estado.
E poderia voltar um dia desses.
Sim, sim, sim.
Mas,
sim,
mas
sim,
é preciso mais base, é preciso mais...
Sim, eu senti que, eu, pelo que eu percebi na altura, ele sentiu que não... Ok, ele veio cá dizer as bases, e o objetivo inicial dele não era cá dar o beabá às pessoas, mas ele sentiu necessidade de fazer isso. O que diz muito, às vezes, sobre como é que estamos a nível nacional. Muitas vezes falta-nos uma pequena noção mais concreta das bases para que o arqueiro tenha uma construção mais sólida.
Pois, investimento.
Alinhamentos, investimento e epá, isso é muito importante. São pequenas coisas que ajudam muito. E nesse sentido acho que fez muito bem levar ali. Foi, quer dizer, eu também...
Foi um abrolhos.
Eu levei ali um bocadinho... Não levei tanto uma chapada psicológica porque estava receptivo a... Portanto, não foi uma coisa de eu achar que estava a tirar muito bem e... Não, eu tinha a noção que...
Não, a mim fez muito bem, porque ele olhou para mim e disse-me, tu tens tudo, tens capaz para fazer isto, tens...
Percebeu que tu tinhas potencial.
Tens potencial, certo, para fazer isto.
Sim, sim,
estás cheio de erros, estás todo torto, não sei o quê, mas consegues, certo, fazer isto.
Sim, mas é conseguir ver que apesar de estares assim assado, opá, até... Não és um caso perdido.
Pois,
mas eu sinceramente, não acho que ninguém seja um caso perdido. Eu acho que é uma questão de tocares o corpo, mas é uma questão de disciplina. Tocares o teu corpo de forma a conseguires atingir certos objetivos. Pode ser um bocadinho mais, demorar um bocadinho mais tempo ou menos tempo, mas penso que seja possível. Eu acho que ninguém está condenado a ser um zero à esquerda no tiro.
Não há, eu não acredito. As pessoas dizem talento, este tipo tem talento.
Isso
tipo
não
de...
existe.
E para mim o talento é facilidade.
É trabalho.
É facilidade inicial.
Sim.
O talento é tanto nisto como até desenhar. Quem é que aprende a desenhar? Este tipo tem jeito para desenhar, tem talento. Não. Tem uma facilidade natural para fazer isto, mas para ser artista tem que trabalhar, não é? Para ser um grande arqueiro.
Certo.
Uma pessoa pode ter uma facilidade para treinar, para querer treinar como deve ser, mas é só uma facilidade inicial, não há talento. É trabalho.
Vamos fazer aqui uma pequena interrupçãozinha agora para paramos agora, porque já estamos na meia hora de conversa. Uhum. Depois podem continuar a ouvir a conversa no próximo episódio, que será lançado dentro de poucos dias. Se já passaram esses dias, entretanto, vocês terão a felicidade de ouvir logo o resto da conversa. Estejam atentos então e espero que nos acompanhem, que estejam a achar isto interessante. E mais uma vez, não deixem de opinar, digam-nos o que é que estão a achar desta conversa, se é interessante, se podermos mudar alguma coisa. Espero que estejam a gostar e acompanhem-nos na próxima. Até já!